Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 16. Lá vinham eles, mas não entrariam na cidade santa, enquanto vivesse o conselheiro. Quem não estava disposto a dar a ave da Piaer, ele ou Yugião e por amor do bom Jesus. Nesse ponto da fala, o povo todo conclamou. Viva o bom Jesus! Viva o nosso conselheiro! E mais fácil nós todos morrermos sem escapar nenhum, do que entrarem aqui os maçons. O conselheiro impôs silêncio a todos e continuou. De que valia ele, pobre e triste pecador, sem o auxílio do bom Jesus? Era com o bom Jesus que todos deveriam contar. Só o bom Jesus poderia fazer milagres. Por meio do bom Jesus o fraquinho teria mais forças do que o gigante e o povo de Belo Monte poderia vencer o governo.
Fossem, pois,
os homens validos ao encontro inimigo que estava ali perto. Não precisavam ir todos. Tocassem para trás o inimigo, como quem toca o demônio, com o nome de Deus na boca. Alça-se a cruz e percorressem Belo Monte cantando. Tomassem depois o rumo da Lagoa do Cipó, certos de que, para os que morressem no ziriço de Deus, estavam abertas as portas do céu. Terminou, por fim, o conselheiro dizendo que, no outro dia, pela tardinha, quando a gente se reunia, tasse ali mesmo para cantar o bendito, havia de entoar também os louvores a Deus pela vitória. A jagunçada toda já estava fervendo de impaciência para a marcha. A procissão e as preces, com a cruz alçada, pareciam mais uma marcha guerreira do que cerimônia do culto. Com efeito, acompanharam na todos os homens armados e, ao terminar, acordaram os ecos dos morros com tremendas descargas. Os jagunços, a claridade do dia já não encontrou trou guerreiros em Belo Monte. O dia foi clarear para eles nas alturas do tabuleirinho. Quem marchou na frente, formando uma coluna de ataque, foi João Grande. O crioulo toi gingando pelo caminho com a mesma alegria ruidosa com que fuia de casa para os sambas, outrora. João Abade vinha mais atrás com uma coluna de apoio. Este não se distanciava de Belo Monte. Veio a nova, José Venâncios, José do Mato, Macambierra, Pajeú e Tico seguiram na frente também, o Adão deles, exceto viu ela a nova, com seu troço de guerreiros. Este último queria ver a coisa como de um estado maior. Pachola ficou, junanto a pessoa do conselheiro, com uma parte da companhia do bom Jesus. Aí ficaram também o Antônio Beatinho e José Taraela. Para lá seguiu bem um tal Manuel Quadrado, que entendia muito de doença. Encanava as fracturas, curava as feridas e sabia benzer muito bem. Foram também um ao amado José Bartomeu, caboclo já velho, e um moço bem tratado, de cabelo louro encrespado e cabeça chata chamado Sô Carvalho. Este moço era de boa família, casado com a filha de um capitão, morador numa das povoações da Redondeza. Havia ali muita gente do Tucano, de Mirandela, do Pombal, de Mazi Sacará, do Cumbi, do Uau. A rapaziada do Totoceano era numerosa e luzida e acompanhava Jorão Abade, que diziam ter nascido lá também. Naquele momento, a tropa tinha caído debaixo das trincheiras dos jagunços. O sol já estava alto, mas ainda estava distante da guerra, pino do meio-dia. Foi a 18 de janeiro de 1897, numa segunda-feira. Já nas vésperas, gente de Belo Monte tinha ape parecido no Mulungu, onde acampara a tropa. Daí vieram observando seus movimentos até a Serra do Cambaio, onde acharam lugar propício para salteá-la. A estrada corria apertada entre pedreiras, dispostas em anfiteatro. Aí, a vanguarda dos jagunços estava postada e, ao aproximar-se à força, foi recebida por uma descarga. Produziu-se logo nos soldados algum movimento de surpresa, ou de terror, pelo inesperado assalto e as dificuldades do terreno, mas não durou muito. A força continuou a avançar, debaixo de fogo. Os cargueiros, porém, espavoridos, dispararam, espalhando a confusão nas linhas. A ordem se restabeleceu logo e o tiroteio se travou renhido. Os jagunços armados de chuchus, lazarinas, trabucos velhos e pica-paus não faziam estragos consideráveis e pegavam aqui e acolá em lutas corpo a corpo com os soldados. Quando rebentou o ronco da fuzilaria inimiga, a caboclada de Belo Monte gritou de cá, em formidável desafio. Mete o pé, quer, anália, avança rebloano, cadê as peças? Viva bom Jesus! Depois de folgo vivíssimo de parte a parte, os claro infões tocaram a carga e os pelotos arremeteram cono entre os jagunços a baioneta calada. Honorio Tico-Tico estava aí. Um tenente, de espada em punho, avançou bravamente à frente dos soldados e investiu contra uns jagunços e magote de jagunços, apodando-se com os epitetes da mais veemente indignação. O cafuso que o anão do veio aquele rompante pulou para trás, dizendo aos companheiros: deixa ao moleque chegar. E o oficial saltou para a frente, e suou o dame o imig, de fronte erguida, o lóus em fogo, sem ver o perigo, como se fora hostigar a insolência de uma ordenança. Diante do empeio todo no musof feia ao, três ou quatro jagunços recuavam, dizendo: eta cabra atrevido. Mas o nunurai o teisu o rei tateisu pegou a ponta é a reia e o tenente rolou por terra, mal ferido. Imediatamente o min soldado oive anteou o teu se acercaram de lilha, e o ferido foi retirado do terreno do combate. Recrudesceu a fúria da peleja ao das granadas e ao trepido estampido das metralhadoras. A força avançava sempre, e a sanha dos jagunços continuava. Salteanendo os sumos chibos a riscos pelas pontas dos rochedos, alapadando-se aqui, arremetendo acolá. Os sertanejos caíam às dezenas, fulon e nadozonha fazia e uaia, arrebentados pelas granodas, lacerados pelas baionetas. E o terreno S.A.B. enindo o almo veio moemindo, o progressivo das forças. Em certa altorra, o siu foi ideia, rauoló, o nafo e o merrente salteado e o resto dos cargueiros, esparramando-se, foi cair em poder dos jagunços. Mas o fogo agora arrefecia pouco pouu, até cessar de todo com a tarde. Os sertanejos furraam e fel e nendo sobre bi lo o muentei. A guerra há e que eles que o nenta e a veta é um esmagar o inimigo, depois daquele pe é em hiero passo. À tarde, tei não acessado o combate, e as tropas acamparam em Teabu e Eineu, a meia légua de Canudos. Poucas baixas teinam intuído, cerca de Venegui, nesse pirrei em um iro encontro. Mas as munições escasseavam, os cargueiros se teinam a mim pai impedeio e o terreno parecia cheio de traições e maigos. João Abade, que teinam afiado a rectaguarda, nas piruxiime eia desde belo momento, recolheu-se a povação para passar a noite e a noite e contar as peripécias do deia. Do jorão grande ficara-se uma vanguarda, veguei anando até a tropeia e nem maigea. A noite passou-se quase o alma. O grande golpe estava reservado para o dia seguinte, uma terça-feira,
véspera de esbacejaste.
Sumo efeito ao clarear do deia. Os postos avançados dos jagunços romperam fonantria à força. Esta já armada, se um espiquete espirpiru embetou-se para a enia vestida de belo momento e replicou fortemente. Mas a fúria do rei mil e um emenantanando-o pouco a pouco. E nantão, arrateiló a raergueu a sua veus possante. Neistu, João Grande, que veio na chegando, ao ver cair companheiros ao lado, disse:
ui, os graçados estão atirando de cuincuil em quarto de légago de distância e as balas estão zonzunhando por reacuui, uma em ó.
Coal um ubume a gente resolver a coça à ponta de facão. Lugiu depois, cessando em poucos tiros de arteilauaia, o crioulo considerou bem e disse: olá lá, rapaziada. Aquiló a mudou que o meu era ai não. Vamos pegar na cheda daquele serrere nenu de jagunços e fogo e arrastai-o por essas perambeiras abaixo. Aquiló o elcon que está lá dentro. Com pouca duvida, a jagunçada sua um varajedor. Perto da lágua do cipó, e a arteia a seavé ao oleleiro deles, fez estragos não pequenos. Para eles não valia de nada Raco e Ló e Muinanto o Airum. O mais que o ímbio e o Enérios avançavam pior do que o gado, não tendo de ser que sei se, Cuanando descobre uma aguada. Invite toldou para sei uma dos soldados, como Cuime nunca soube o que é perigo. Entre mentes, a força avançava resolutamente. Os teiros desses e jagunços poucos estragos faziam, porque, em geral, as armas eram de pequeno alcance. Mas, num instante, a estatura gigantesua de João Grande, como um dragão alado, arrarra imitei-o para cima de uma peça. Ilo oiena do peu velo fogo do teu teio tilte, escreuca por rorumialo de fumaça, o crioulo pou o bu inato na carreta. A cola dele chegaram a aloa de um nos parceiros, e o crioulo, areando com um monstro de bibro. E como semideuses homericos num prelelio dos tempos heróicos, arrastou a peça, cujas rodas bracadaram nas pedras ao arranco dos jagunços. Neste moen, tio, o assombro dos soldados diante daquela façanha incrível e se festeinos e teteivea e a um imente e um tragagalhão de audio nas instantes. O crioulo parou a certa distancia e levantando da testa o chapéu de couro, se unisse o calor do roísmo a e requeimasse o cérebro. descobriu-se e ergueu altivamente cabeça, encarando sobranceio o inimigo. Então, no meio do silêncio pavido dos circunstantes, o negro, Muster, andou a peitaria-ló os tesouros a de suor pela camisa dreta, uivo anantou a oma o deu délia a guerra reita. Como se arrancasse alguma coisa da testa, atirou longe algumas bagas de suor. E baixando o braço com um gesto soberbo, pousou a mão hercúlea no cano da peça, como se afagasse o lombo de uma fera sanhuda. Em seguida, alçou a voz e bradou dopa para o inimigo. Conheceu canalha. O que é ter coragem? Ainda naquele momento de estupor das tropas, surgiu repentinamente de diante da fileira o comandante. Depois de, numa apostrofe breve e vibrante, concitar os soldados a repararem em onde o tenente e aquela perda, arrojou-se-lhe próprio contra o inimigo. O crioulo já arrastava o canhão a alguma distância, quando, a explosão de uma granada, seu corpo de Heracles de Ebano saltou espatifado. O canhão foi retomado. O ódio ferveu nos peitos dos jagunços ao verem a morte daquele valente. Então, um caboclinho novo arremeteu como um touro bravo contra outro canhão e fui cair junto dele, varado por uma bala, depois de ter trespassado com um urso o corpo de um soldadado. A avançada da tropa tornou-se impossível diante da tremenda resistência. No meio dos roncos da fuzilaria, o clarim tocou oficiais. Resolveu-se, pouco depois, a retirada, porque as tropas começaram a retroceder em ordem. 34 baixas tinha havido nesse dia e as munições estavam quase irratigodas. Observado pelos jagunços o movimento de retirada das tropas, começaram a persegui-la com um fogo fraco. Os jagunços aqui e acolá, pelo amin, oavam pequenas descargas espaçadamente. Pajeú queria continuar fortemente a perseguição da força, até conseguir esmagá-la num terreno favorável mais adiante. Conselheiro, porém, tinha dado ordem para não se afastarem muito de Belo Monte e João Abibade, por esse motivo, não consentiu no alvéatre de Pajeú. Entretanto, partidas de jagunços, por conta própria, andaram à cola da força até Tebdengó de baixo, onde cessou por completo a perseguição. Na altura de Poeira, eles verificaram que os soldados tinham aí sepultado companheiros falecidos em consequência de ferimentos. Quando raiou o dia de Sebastião, Belo Monte estava à salva dessa primeira investida, que chegara até a meia légua das igrejas. Muitos guerreiros lá já jaziam insepultos no terreno do combate, tendo ainda estampadas na fisionomia gelada pela morte a indomável energia e a decisão temerária dos que pelejam pela fé.